sob a proteção de Deus e de acordo com as normas regimentais, reúne esta casa nesta noite, dia 28 de maio de 2018, para os trabalhos de sua 17ª sessão ordinária, da 2ª sessão legislativa, da 17ª legislatura para esta data regimentalmente convocada. O senhor primeiro secretário fará a chamada nominal dos senhores vereadores.
Antônio Cláudio Pazenotto Júnior, Bruno Barnabé da Silva.
Presente.
Denilton Rocha dos Santos.
Presente.
Edson José Bombonatti. Eliseu Serrano.
Presente.
Flávio de Castro Carvalho. Presente. Gamaliel Lourenço de Souza.
Presente.
Guacilio Justino Alfredo. Jurandir Pinheiro dos Santos.
Presente.
Matheus Escarço. Nelson de Souza Soares. Rogério Marini.
Presente.
Valdir Antônio Vitorino.
Presente.
Havendo o número legal de comparecimentos, declaro aberta a sessão com a execução do hino nacional. De acordo com a Resolução 316 de 2007, fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior, ficando a mesma aprovada por unanimidade, em virtude de não ter havido nenhum pedido de retificação ou impugnação. O senhor primeiro secretário fará a leitura da matéria que consta da pauta do expediente.
Projeto de Resolução número 418 da Mesa Diretora do Poder Legislativo de Capivari, que suspende o expediente na repartição pública Câmara Municipal no dia 1 de junho de 2018, consubstanciado na justificativa anexa. Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, com a palavra o vereador Flávio Carvalho.
Peço que seja colocado em regime de urgência na ordem do dia, visto que ainda será nessa semana e, normalmente, né, os servidores da Câmara Municipal acompanham os servidores do Executivo nesses casos específicos.
Bem, primeiro, em discussão, o pedido de regime de urgência pelo vereador Flávio Carvalho.
Peço a palavra.
Com a palavra o vereador Matheus Scarso.
Só para mim compreender um pouquinho, normalmente, como a gente sabe que dia 31 é feriado, né? Corpus Christi é isso, né? E dia 1º é uma sexta-feira. Normalmente se dá esse ponto facultativo, né? Seria isso ou não?
Na verdade, até gostaria de... Gostaria até de entrar na discussão dessa resolução. O doutor Luiz Piazza hoje teve um problema de saúde, ele não pôde estar presente, mas a gente tem uma manutenção, Matheus, para ser realizada e tem que parar toda a parte de água aqui, né? A gente estava com um vazamento que foi detectado aqui na Câmara Municipal e nós vamos aproveitar, a empresa vai estar realizando nesta sexta-feira esse serviço, né? Então, a gente aproveitou, eu não sei se realmente o prefeito Rodrigo, se ele vai decretar na prefeitura, mas eu ia pedir para os nobres pares, para os colegas, para que a gente possa estar fazendo esse reparo na Câmara Municipal. Então, essa resolução vem, Matheus, mais para atender essa manutenção que a Câmara precisa estar vazia, né? A gente não pode estar em funcionamento. Então, eu ia pedir para os colegas, né? E é um dia que realmente vai ser uma sexta-feira, né? Então, na quinta é feriado, então a gente ia pedir o apoio dos demais pares. Não sei ainda se o prefeito Rodrigo vai decretar na prefeitura. Eu estou fazendo e justificando, né, até depois, se vocês quiserem estar na sexta-feira para acompanhar o trabalho que será realizado aqui, eu convido os demais vereadores para que possam estar junto aí. Continua em discussão. Em votação, aqueles que concordam com o pedido de urgência, permaneçam como estão, aqueles que discordam queiram se manifestar. Aprovado a urgência por todos os vereadores, o projeto de resolução 4 de 2018 segue para a ordem do dia.
Indicações ao Poder Executivo nos trâmites regimentais. Vereador Jurandir Pinheiro dos Santos, número 136-18, indica que o setor competente providencie os serviços de manutenção de iluminação pública, efetuando a troca de lâmpadas queimadas em toda a extensão da rua João Moreto, no bairro Moreto.
Encaminham-se as indicações por autógrafo ao Poder Executivo.
Ofícios diversos. Ofício 225-18 da Prefeitura Municipal, encaminhando resposta ao requerimento 54-18 do vereador Gamaliel Lourenço de Souza, que solicitou informações sobre compra de uniformes para a Guarda Civil Municipal. Ofício 226-18 da Prefeitura Municipal, encaminhando resposta ao requerimento 57-18 do vereador Matheus Escarso, que solicitou informações sobre coleta de lixo. Ofício 228-18 da Prefeitura Municipal, encaminhando resposta ao requerimento 60-18 do vereador Jurandir Pinheiro dos Santos, que solicitou informações sobre internet nas escolas municipais. Ofício 229-18 da Prefeitura Municipal, encaminhando resposta ao requerimento do vereador Bruno Barnabé da Silva, que solicitou informações sobre mau cheiro no residencial Vila Capri. Ofício 230-18 da Prefeitura Municipal, encaminhando resposta ao requerimento 55-18 do vereador Gamaliel Lourenço de Souza, que solicitou informações sobre abastecimento de água no bairro São João. Ofício 231-18 da Prefeitura Municipal, solicitando a prorrogação de 15 dias para encaminhar resposta ao requerimento 53-18 do vereador Gamaliel Lourenço de Souza.
Cópias distribuídas aos senhores vereadores, arquives.
Moção de apelo número 14-2018, de autoria do vereador Flávio de Castro Carvalho, com apoio dos demais pares, aos digníssimos vereadores que compõem as câmaras municipais das cidades de Elias Fausto, Mombuca e Rafá, para que cobrem de seus respectivos prefeitos a realização do repasse de recursos financeiros destinados à Santa Casa de Misericórdia de Capivari.
Em discussão única, a moção de apelo 14 de 2018. Em votação, aqueles que concordam com a moção permaneçam como estão, aqueles que discordam queiram se manifestar. Aprovada a moção de apelo 14/2018 por todos os vereadores.
Peça a palavra.
Questão de ordem, então, Jurandir. Questão de ordem com a palavra, vereador Jurandir.
Eu gostaria de um minuto de silêncio pela morte da Maria Aparecida Venâncio, a sogra minha que faleceu ontem, foi enterrada hoje, e gostaria que mandasse uma noção de pesares para a família, os 7 filhos que ficaram.
A pedido do vereador Jurandir Pinheiro dos Santos, peço que a casa cumpra um minuto de silêncio pelo passamento e falecimento do ente querido do vereador, no qual peço para que a casa mande, então, a moção de pesares à família.
É o que consta do expediente, senhor presidente.
Declaramos livre a tribuna pela ordem com a palavra, senhor vereador.
Com a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador doutor Guaciro.
Boa noite, senhor presidente, nobres pares, colegas de trabalho, funcionários da casa, os internautas, Rádio Cacique, YouTube. Quero só tomar um minuto aqui para avisar, nós temos amanhã, esse aviso veio a pedido do secretário de Saúde, Ivan Rosato, que nós temos amanhã, aqui na Câmara Municipal, às 13 horas, nós temos a segunda avaliação do pós-operatório de cirurgia de catarata. Então, o secretário está informando, através dessa casa, que ele vai... está vendo com a Secretaria de Educação a colocação de um ônibus na Praça Central ao meio-dia e meio, meio-dia e 30, para conduzir essas pessoas até a Câmara Municipal. Então, essa é uma comunicação que eu trago da Secretaria Municipal de Saúde. É só isso, senhor presidente.
Continua livre a tribuna.
Peço a palavra.
Com a palavra, o vereador Matheus Escarso.
Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, público aqui presente, todos aqueles que nos acompanham pela internet, pela rádio. Senhor presidente, eu vou ser bem breve. Semana passada não houve tempo suficiente para a gente poder fazer essa, até mesmo um pedido aí para a administração, que possa ver junto à Secretaria da Saúde, também mais o Executivo, o Prefeito Municipal, junto ao Ministério da Saúde, com relação às UPAs. A gente sabe aí que a UPA, muito tempo aí parada, né? Podemos dizer até mesmo aí a questão abandonada, no sentido, a gente sabe que também que é um problema que não é só Capivari, diversos municípios têm enfrentado essa situação. Constrói-se a unidade e depois não tem dinheiro suficiente para tocar, para custear, né, a essa unidade de saúde, né, a essa unidade de pronto atendimento, melhor dizendo. Numa reunião que eu e o vereador Denilton estivemos na cidade de Campinas, reunidos ali com um deputado, que é líder do governo, do atual presidente Michel Temer, foi ali abordado o assunto das unidades, né, dessas UPAs que têm sido paradas, que estão paradas, né, abandonadas por falta de recursos. E parece que está havendo uma mudança, né, no Ministério da Saúde, de poder utilizar as UPAs para um posto de saúde. Utilizasse ela para algo que seja na área da saúde. A gente sabe que nessa região aqui, na região da Vila Cardoso, Vila Cremente, Santa Rita, São Luís, São Pedro, nós não temos um posto de saúde. Então, possivelmente, se for aprovado, né, que já está em tramitação toda essa conversa, né, de transformar a UPA numa unidade de saúde, pelo menos vai ser útil para alguma coisa, para a área da saúde, para não ficar do jeito que está. Então, fica essa observação, peço para que o governo, junto com a sua secretaria, possa já tentar ir vias, né, o Ministério da Saúde, pegar mais informações com relação a essa situação. Claro que o desejo da minha parte seria que realmente tivesse a UPA, a unidade, funcionando, mas se realmente não for possível por questões financeiras, então que possa tentar ver essa situação, a viabilidade de transformar, né, esse local num posto de saúde nessa região, conforme eu citei. Ou também até, dependendo como o espaço é um espaço muito grande, né? É uma possibilidade até mesmo de tentar economizar aluguel, né? A gente sabe que ainda o centro de especialidades ainda nem foi ali ainda ali naquela nova casa alugada, né? Que de repente poderia utilizar esse espaço para ser o centro de especialidade e vai economizar aí em aluguel. Então fica aqui uma dica, fica aqui uma observação que nós acolhemos ali numa reunião com um deputado federal que está em tramitação. Então, uma situação nova que pode surgir, que pode aí, de repente, fazer economias ao erário público e aí, de uma forma também, trazer utilidade àquele espaço que está lá há anos abandonado, que a gente esperava que funcionasse, mas, infelizmente, até o momento está ali parada. Então, fica aqui essa observação, pedido aí tanto à Secretaria da Saúde como também ao prefeito, para que se mexam, para que veja essa possibilidade de transformar uma unidade de saúde nesse local e também agregar ao centro de especialidade, economizando o aluguel, até mesmo um prédio que locaram, que em torno de R$12 mil por mês, vai fazer uma grande economia ao nosso município. É isso que eu tinha a dizer, boa noite a todos.
Continua livre a tribuna.
Peço a palavra.
Com a palavra, vereador Flávio Carvalho.
Senhor presidente, demais componentes da mesa, senhores vereadores, aqueles que nos ouvem através da nossa Rádio Cacique, ao vivo, agora já está ao vivo, né? A hora do Brasil mudou. Um abraço a todos que nos acompanham pela internet, a nossa mídia falada, a nossa mídia escrita. E, como sempre faço, eu deixo aqui um carinhoso abraço mesmo a todos dessa terra de poetas, de músicos, quilombolas, do Leão da Sorocabana, da nossa eterna Tarsila do Amaral. Nós vivemos tempos muito difíceis. Não me lembro, no meu bom tempo de vida já, o que eu nasci, já o Brasil já estava em crise. E desde que eu estudei história, o Brasil nasceu de uma crise em Portugal. Mas, enfim, nós passamos agora por um momento muito delicado, mesmo em todos os sentidos, né? O que a gente espera é que não se entre na seara apenas da política, né? Enquanto tiver essa representação com as pessoas apartidárias, as coisas andam de uma forma razoável. Quando começa a entrar partido político, aí a coisa começa a ficar, perder a sua razoabilidade. Eu quero aqui agradecer a empresa Raizen, que está fornecendo desde sábado etanol para o abastecimento dos veículos da saúde, educação, segurança pública, saneamento básico e desenvolvimento social, para que os serviços essenciais não sejam afetados. Eu quero agradecer também a Microsal, que colocou à disposição aí 600 litros do diesel, e essa quantidade está sendo estudada a ser destinada aos caminhões de coleta de lixo, caso a situação do combustível não se normalize até a quarta-feira. Realmente tá difícil, né, que se resolva essa crise de abastecimento, principalmente. E essas duas empresas estão colaborando bastante com a cidade, então fica aqui o nosso agradecimento. Na questão da Santa Casa, que hoje nós aprovamos aqui a moção, eu já havia feito essa moção com o apoio de todos vocês, o que eu agradeço muito, aos prefeitos. Não surtiu efeito nenhum a moção de apelo para que os municípios de Rafarel, Asfalto e Mombuca se sensibilizem com a situação da Santa Casa. Agora, mais ainda. Então, hoje nós estamos aprovando aqui para que essa moção de apelo vá até aos nossos pares nas câmaras municipais respectivas dessas cidades. Eu estou aqui com um relatório do ano 2016, 2017 e 2018. Então, vou passar só até o mês de abril, janeiro, fevereiro, março e abril de 2018. Foram atendidos, entre a cidade de Rafael e as Falas Mombuca, 2.715 pessoas. Nesses quatro meses, 2.715 pessoas. O montante da diferença entre valores SUS e valores da Santa Casa, de Rafael, ficou no vermelho em R$ 96.888,93. Elias Falso, R$ 95.894,59. Mombuca, R$ 54.697,65. Totalizando R$ 247.481,17. O que as cidades passam é só, apenas e tão somente, a tabela SUS, mais nada. Então, essa defasagem, que já é grande, fica toda para a cidade de Capivari. E Capivari faz a sua subvenção com R$ 350.000 para o pronto-socorro, mais R$ 150.000 de subvenção. São R$500.000 mensais que a cidade de Capivari subvenciona a nossa Santa Casa. Inclusive, eu estava conversando com o doutor Guaciro a respeito da UPA. Fica à vontade, doutor.
Uma parte?
Pois não.
Só para a gente justificar, Matheus, realmente o Ministério da Saúde já deu essa carta branca, né, para os municípios, que na realidade são mais ou menos, no Brasil, 500 UPAs que estão nessa condição nossa. Aqui perto mesmo nós temos Monte Mor, que está nessa condição. E nós já analisamos essa esperando só o Ministério dar realmente a liberação para o município poder atuar. Nós temos já previsto para ali um centro de saúde, que nós estamos chamando agora, que seria uma unidade básica, Jardim São Pedro, que seria até o nome, nós já escolhemos, assim, né, a nível de divisão. E ali junto, por ser um espaço grande, nós vamos colocar um laboratório, nós vamos fazer 24 horas o laboratório municipal para prestar serviço para outros municípios. Então, já está realmente na previsão do secretário Ivan Rosato essa utilização da UPA com uma unidade de saúde, realmente, que vai servir aquela região do Bosque. Hoje nós concluímos a construção de mais 5 unidades aqui em Capivari para a gente atingir 90% da população SUS-dependente, que seria o CS2 Central, que nós temos hoje no Posto Central, a ideia é tirar dali do Posto Central, um centro de saúde ou uma unidade básica na região do Flamboyant, outra na região São Pedro, conforme acabei de falar, outra na região do Jardim do Bosque e outra na Vila Fátima, com os bairros adjacentes. Essa cobertura vai dar em torno com as unidades já existentes, as 6 unidades já existentes, nós vamos ficar com 11 unidades aí, cobrindo em torno de 90% da população. As instalações do prédio novo do ambulatório de especialidade estão quase já concluindo as divisões lá dentro, com paredes de gesso, não sei se deu a oportunidade de ir lá, está aberto lá para conhecer. Então, não tem como reverter mais lá. Tá? E essa resolução saiu agora, só, né? Recentemente, conforme você falou. Então, só para dar um tom de orientação. Obrigado.
Eu que agradeço. É simplesmente uma questão de bom senso, né? Como o Matheus acabou de falar aqui, o governo mandou o prédio, mas não tem como fazer o custeio. Ou hoje, ou você abre a UPA, ou você fecha a Santa Casa, uma coisa assim. Então, é bastante complicado. E, realmente, ela podendo ser utilizada, é um prédio que está lá pronto, que seja realmente devidamente utilizado, sem dúvida nenhuma. E, claro, nós estaremos aqui também cobrando para que isso aconteça da melhor maneira possível. Muito obrigado, boa noite a todos.
Continua livre a tribuna. Não há... Com a palavra, vereador Nelson Soares.
Boa noite, senhor presidente, aos demais que acompanham a mesa, nobres colegas vereadores, à imprensa escrita e falada, aos funcionários da casa. Boa noite a todos, aos nossos amigos que nos acompanham sempre pela internet, nos nossos internautas, também que estão acompanhando pela Rádio Cacique. Sejam todos bem-vindos à nossa sessão camarária. Senhor presidente, gostaria de parabenizar o doutor Guacir por ter transmitido a mensagem aqui do secretário Ivan, e também parabenizar o secretário Ivan por este apoio, né, de estar dando para essas pessoas que vão passar pelo pós, por mais uma avaliação do pós-operatório da cirurgia de cataratas, né, visto que hoje alguém já me procurou pedindo se fosse possível ser atendido na Praça Central. Até a pessoa postou na página do Facebook, marquei também o secretário também, observando agora após a fala do doutor Guaciro, ele já respondeu lá deste ônibus que está trazendo aí o pessoal para a casa, para esta casa. Então, quero mais uma vez agradecer ao doutor Guacírio, também quanto à Secretaria de Saúde, por este apoio a essas pessoas que precisam. Principalmente agora, senhor presidente, que o nosso Brasil, não Capivari, mas Brasil inteiro, se encontra nessa dificuldade no setor de transporte. Então, quero pedir, neste momento, que Deus possa dar sabedoria, inteligência aos nossos governantes, né, que estão nesse momento ruim para tomar as devidas decisões, visto que hoje a culpa, apesar que futuramente os nossos netos, né, quando olhar para trás e para essa data, vai poder falar a revolução, ou greve dos caminhoneiros, né, que vai ficar registrada, mas parabenizo, apesar de acompanhar os comentários e as entrevistas, a gente percebe da organização que há nesta manifestação. E a culpa realmente não é dos caminhoneiros, a culpa é mesmo dos políticos que passaram pelo poder das instituições, né, de deputados, senadores, presidente, prefeito, vereadores, né, desse Brasil afora, em que trouxe hoje essa consequência. Hoje, nosso país é um país que tem uma carga tributária, e o senhor, como comerciante, sabe muito bem disso, que chegou um ponto em que as coisas realmente parou tudo, né? Hoje, andando na centro da cidade, encontrando com vários colegas, vários amigos, falaram: Nelson, há muito tempo que eu não ando a pé, o carro está sem combustível, o carro está sem gasolina, e hoje está virando realmente uma coisa muito complicado. Hoje a gente vê muitas piadinhas, muitas brincadeiras, mas não é momento de nós, brasileiros, estarmos achando isso graça ou até mesmo pensando que isso é simplesmente uma coisa que vai passar. Mas é o momento de nós clamarmos a Deus e pedir que Deus venha orientar a nossa nação brasileira, porque as coisas poderão ficar pior, né? Quando se olha, por mais que eles dizem que está livre o transporte para os atendimentos básicos da sociedade, mas para tudo, né? Para tudo. O abastecimento dos mercados, temos aqui Bruno, que é comerciante, sabe muito bem do que eu posso, tem muito mais conhecimento do que da uma forma de visão de pensar, e é o momento de nós, nação brasileira, de realmente pedir a Deus uma direção e que Deus venha se intervir na vida daqueles que são responsáveis, porque as coisas não estão sérias, ou seja, não estão de brincadeiras. Quando vi uma nota, senhor presidente, em que o presidente dá um desconto, né, em apoio aos caminhoneiros, mas observamos que sairá do próprio bolso dos brasileiros, onde que 14 bilhões, né, para ressarcir a Petrobras, ao invés de haver um corte, ao invés de realmente ter uma redução naquilo que é necessário, mas não, está dando desconto para a Petrobras, mas está tirando dos cofres públicos, né? Então, sairá do nosso próprio bolso. Então, a coisa realmente não vai ficar fácil. Se hoje já há uma falta de apoio na área da medicina, na área da saúde, na área da educação, em todos os outros níveis, né, como por não ter condições, a qual alega, entre aspas, o nosso país, agora imagine ressarcindo desconto que está dando, que é mais do que óbvio, tem que dar esse desconto a essa classe que está reivindicando, porque até hoje nós nunca paramos para pensar o valor de um caminhão de uma pista, né? Mas hoje, quando o Brasil para, as pessoas estão valorizando e sabem a utilidade que tem um caminhoneiro, a utilidade que tem um caminhão, e temos aqui um vereador que trabalha no pesado também, que tem um conhecimento muito vasto, que também está até apoiando a classe dos caminhoneiros por conhecer o sofrimento de um caminhoneiro. Mas observamos que a porcentagem é alta daquilo que transporta para o consumo do dia a dia de cada cidadão brasileiro que passa por essa classe, que até então, né, estava sem nenhum apoio, até mesmo pessoas não valorizando, mas que o bicho realmente pegou e a coisa está séria. Então, quero pedir que Deus possa dar orientação divina a todos os poderes executivos para que possa realmente decidir e resolver o quanto mais rápido possível, porque as coisas, nosso Brasil, principalmente nossas cidades pequenas, irão sofrer e já estamos tendo as consequências aí, principalmente na Secretaria de Educação, onde que as aulas são interrompidas, mas isso não venha querer complicar e dizer, não, a culpa é dos caminhoneiros, a culpa são dos políticos safados, sem vergonha, que passaram pelo poder e destruíram o nosso país da maneira como está. Carga tributária e alta e cada vez mais criando impostos para que o cidadão brasileiro possa realmente pagar. E chegou um ponto em que essa classe aí não suportou mais. Ouvi uma entrevista, senhor presidente, em que um caminhoneiro de uma... esqueci o nome da capital agora do nosso país, a São Paulo, gasta 16... O seu frete 16 mil, 13 mil, ele gasta simplesmente no combustível, né? E mais um mil e pouco de pedágio, ficando 1.950 aí para o seu sustento. Então, a situação realmente está complicada e que Deus possa dar graça a todos nós. Aqueles que são gordinhos aí, vai estar queimando um pouco a caloria aí a pé, né? Mas que Deus possa nos abençoar neste momento ruim que nós estamos passando. Outro sim, senhor presidente, quero agradecer a Vossa Excelência desde já pela liberação desta casa, onde que na próxima semana nós estaremos aqui prestando homenagem a um pastor em comemoração ao Dia do Pastor, visto que os ministros são pessoas que não se dedicaram a si mesmo para ser um pastor, mas que estão cumprindo aí uma chamada de Deus e que têm um trabalho muito importante dentro da sociedade. Então, no primeiro sábado de junho, tem uma lei que a gente aprovou nesta casa, no ano de 2008, pela Câmara da época, que institui o primeiro sábado de junho o Dia do Pastor, apesar que temos também o segundo sábado ou segundo domingo do mês de junho, em nível nacional, comemoramos o Dia do Pastor, e essa casa, no próximo segunda-feira, estaremos aqui prestando homenagem ao pastor Joel, uma pessoa que tem percorrido o nosso país, né? Ele é também cantor, pregador da palavra do Senhor, uma pessoa também que tem estado em outros países, cumprindo aí essa chamada na parte do louvor, e ele estará aqui na segunda-feira para receber a homenagem em nome de todos os pastores. E quero deixar aqui a minha gratidão à Vossa Excelência, na presidência do, do operador Júnior, tivemos também essa oportunidade, quanto do Vitão, Rodrigo, enfim, essa Câmara tem realmente abrido as portas para prestar essas homenagens a essas pessoas que tantos têm contribuído para com o nosso município. Outro sim, senhor presidente, gostaria de solicitar ao senhor prefeito uma cobrança de pessoas que já gravaram vídeos e temos ali várias críticas, mas a situação realmente que não está fácil e existe um liminar que está aí com a prefeitura recorrendo à CPFL. Espero de em breve ter resolvido essa situação, onde que muitos pontos na nossa cidade, como não somente eu, mas vários vereadores têm feito essas cobranças, mas temos, quero solicitar aqui um pedido para o bairro Santo Antônio, até pedi a permissão ao vereador e colega Eliseu Serrano, que é morador do bairro ali, Santo Antônio, pedi para que ele fizesse esse pronunciamento, essa solicitação, onde que pessoas estão clamando, principalmente na rua principal ali da creche, presidente, que é a rua França, onde que se encontram as escuras. Eu quero solicitar que até que seja feita uma indicação, encaminhada ao setor competente, para que possa tomar as devidas providências. Visto onde que até no vídeo que foi gravado, a moça vem da igreja, no caso, sozinha, a pé, nos escuros, e correndo o risco, a gente sabe muito bem que a iluminação é tudo para o aspecto da segurança. Então, gostaria de solicitar o empenho do seu prefeito para que possa atender essa reivindicação dos moradores do bairro ali do Santo Antônio, ali próximo à creche, ou seja, a rua da creche, que é onde foi solicitado, mas outras demais ruas daquele bairro que possam ser constatados os pontos que são apagados e que possa fazer a correção, dando ali o direito de iluminação pública para com aqueles moradores. Muito obrigado e uma boa noite a todos, senhor presidente.
Continua livre a tribuna. Não havendo mais oradores, só farei rapidamente uso aqui da palavra. Boa noite, vereadores, todos que nos acompanham através da Rádio Cacique, também do YouTube. A respeito da resolução, né, eu acho que ficou explicado para os vereadores, teremos uma manutenção no dia 1º aqui na Câmara, então gostaria de contar com a aprovação dos demais pares. Né, dia 31 é feriado de Corpus Christi, e dia 1º, então, nós vamos ter aí uma manutenção na Câmara. Então, aproveitando já esse momento, né, que dá para a gente paralisar os trabalhos aqui na Câmara, a gente vai aproveitar, fazer algumas manutenções, por isso, então, o projeto de resolução. Bem, na questão da CPFL, que o Nelson disse, até procurei o prefeito, Nelson, e realmente a prefeitura agora ganhou, em segunda instância, a liminar. O prefeito me disse que estava esperando que fosse publicado o acórdão no Diário Oficial, para que realmente a CPFL viesse, então, a retomar os trabalhos. Né? Isso, Nelson, se nós não tivermos, por parte da concessionária, um apelo em instâncias superiores. Né? Então, não sei se vai haver isso aí, porém, já é um indicador muito bom para o município de Capivari. E a respeito aí do movimento, até como comerciante, que Nelson disse, realmente nós estamos passando por manifestações justas, viu, Nelson? Eu acho que é totalmente justo o momento que está se passando pelo país, principalmente na questão do preço do diesel e de todos os combustíveis, Nelson. Mas nós, até conversando em caminho, dei carona hoje para o Binga e para o Dr. Guacir, justamente porque eles não conseguiram abastecer seus veículos. E a gente vê, Nelson, que o momento vai começar a ficar difícil na questão de abastecimento para a população, né, das mercadorias básicas, leite, carnes, hortifruti, já semana passada, na quarta, a gente não conseguiu comprar. Então, a gente acredita assim, que haja realmente, Nelson, uma conversa e que seja reestabelecido o abastecimento da população. Porque, ao meu ver, tem muitos animais aí que não vão conseguir sobreviver e vai ser muito difícil, Nelson, recuperar essa perca do Brasil. Com certeza a população vai pagar mais uma vez isso aí, porque o abastecimento está totalmente prejudicado e a gente vai mexer no bolso do brasileiro mais ainda. Isso me preocupa muito, viu, Nelson? Estamos totalmente preocupados na questão do abastecimento básico da população. Né? A gente acha, eu acho muito justo o movimento, é totalmente pertinente, mas tudo tem que ter uma responsabilidade. Né? Nós apoiamos, todos os brasileiros apoiam que realmente a carga tributária do Brasil é uma das maiores do mundo. Né? Tem que ter uma... passar régua nisso aí, realmente ter uma reforma, mas realmente, Nelson, estamos chegando num ponto muito difícil, a gente pede a Deus que os governantes realmente cheguem em um ponto comum entre todos.
Peço a palavra, pois não, senhor Valdir. Presidente.
Pois não.
Então, podia ter uma ideia, né, agora com essa crise do combustível aí que está faltando, e a minha preocupação é a questão dos combustíveis para transporte de saúde, para a própria prefeitura manter os serviços. Tem cidades que a própria guarda municipal, através de decreto do prefeito, ele escolta o caminhão, por exemplo, para ir buscar. É uma ideia, né? O prefeito poderia, né, utilizar a guarda municipal para escoltar um caminhão para buscar combustível, justamente para utilizar de utilidade pública, que é a questão de transporte de saúde, ambulância. Uma ideia, né, que eu acho que poderia aí fazer um decreto e pedir para que a guarda possa escoltar um caminhão e buscar lá na refinaria o combustível.
Valdir, o prefeito já fez esse decreto, inclusive amanhã, porque a Polícia Militar aqui já estava sem combustível para escoltar um caminhão que vai ser direcionado aqui para para educação, para saúde. Então, ele já realizou esse decreto, ele já fez esse decreto. Então, a gente está esperando amanhã que chegue os combustíveis aí para esse setor. Mas o que eu estava debatendo com o Nelson é justamente o setor privado, que é a população que depende de comprar do comércio privado. Então, está muito preocupante, viu, Nelson? Estou muito preocupado como comerciante, em 3-4 dias de venda, a gente teve vendas, como os postos tiveram, a gente atacou os supermercados agora. E realmente os estoques são grandes dos supermercados, mas, porém, nós não estamos tendo mais entrega. Então, é muito preocupante e a gente torce para que isso logo seja solucionado. E também parabenizar o Flávio Carvalho pela moção agora da Santa Casa para as câmaras municipais, viu, Flávio? Eu acho que os vereadores têm que participar da nossa micro-região, principalmente de Mombuca, Rafard e Elias Fausto, com essa moção de apelo para que as cidades ajudem a Santa Casa. Flávio havia feito para os prefeitos, já agora fazendo aí para o Poder Legislativo. Mais uma vez, Flávio, parabéns pela moção. Era isso que eu tinha a dizer. Vamos, então, dar sequência à sessão. Senhor secretário fará a chamada nominal dos senhores vereadores.
Antônio Cláudio Pazanotto Júnior. Bruno Barnabé da Silva.
Presente.
Denilton Rocha dos Santos. Edson José Bombonatti.
Presente.
Eliseu Serrano.
Presente.
Flávio de Castro Carvalho. Presente. Gamaliel Lourenço de Souza.
Presente.
Guacilo Justino Alfredo.
Presente.
Jurandir Pinheiro dos Santos.
Presente.
Matheus Escasso. Rogério Marini.
Presente.
Valdir Antônio Vitorino.
Presente.
Havendo o número legal. Pulou o Nelson?
Perdão. Nelson de Souza Soares.
Está brava comigo, Flávio?
De jeito nenhum. Outro dia, acho que eu pulei. Não sei quem que eu. Acho que foi o Rogério.
Tranquilo. Presente.
Agora está completo?
Está completo o time. Perdão.
Havendo o número legal de comparecimentos, o primeiro secretário fará a leitura da matéria que consta da pauta da ordem do dia.
Projeto de resolução número 4, de 2018, da mesa diretora do Poder Legislativo de Capivari, que suspende o expediente na repartição pública à Câmara Municipal no dia 1 de junho de 2018.
Em discussão única, o projeto de resolução 4 de 2018. Em votação, aqueles que concordam com o projeto permaneçam como estão, aqueles que discordam queiram se manifestar. Aprovado o projeto de resolução por todos os vereadores.
Requerimento 6318 do vereador Gamaliel Lourenço de Souza, que regimentalmente o senhor prefeito, através da secretaria competente, informe sobre a não continuação do asfalto no final da rua Tiradentes, que substituiria os atuais paralelepípedos.
Em discussão única, requerimento 63/2018.
Peço a palavra, presidente.
Com a palavra, o vereador Gamaliel.
Na verdade, presidente, o pessoal questionando no final da rua Tiradentes, centro, o asfalto veio até uma parte e depois não desceu, né? E é onde acredito que necessite mais, porque é paralelepípedo ali ainda. E, inclusive, quando tem gente pega ali, temos mais de 30, 40 casas que pagam seus impostos igual às outras residências. Então, eu peço, né, que o pessoal responda aí para a gente poder debater e discutir aí com os moradores.
Continua a discussão. Em votação, aqueles que concordam com o requerimento permaneçam como estão, aqueles que discordam queiram se manifestar. Aprovado o requerimento 63 por todos os vereadores.
Requerimento 6418 do vereador Denilton Rocha dos Santos, que regimentalmente o senhor prefeito, através da Secretaria de Educação, responda a questionamento sobre a criação do cargo de professor substituto 1, além de outras informações correlatas.
Em discussão única, o requerimento 64/2018. Em votação, aqueles que concordam com o requerimento permaneçam como estão, aqueles que discordam queiram se manifestar. Aprovado o requerimento 64 por todos os vereadores.
Requerimento 65/18 do vereador Denilton Rocha dos Santos, que regimentalmente, senhor prefeito, através da secretaria competente, preste informações e envie documentos sobre o prédio localizado à rua Padre Fabiano 1009, locado pelo município para a instalação do novo setor da saúde e outras informações correlatas.
Em discussão única, o requerimento 65/2018. Em votação, aqueles que concordam com o requerimento permaneçam como estão, aqueles que discordam queiram se manifestar. Aprovado o requerimento 65 por todos os vereadores.
É o que consta na ordem do dia, senhor presidente.
Nada mais havendo a tratar, declaramos encerrada a presente sessão com execução do hino de Capivari. Uma boa noite a todos.
De São Paulo, recanto abençoado, Santa Terra, hoje pensando em ti, nós louvamos o teu nome amado, festejando que Capivari, ó cidade natal tão bendita, um feliz sobre o teu céu de anil. És também um pedaço paulista desta pátria gigante, o Brasil. Salve terra de luz e poesia, salve terra de poetas que os céus cobrem sempre de paz e harmonia, sob as bênçãos excelsas de Deus. Salve terra de luz e poesia, salve terra de poetas que os céus cobrem sempre de paz e harmonia, as bênçãos excelsas de Deus. Que este poema de graça e doçura, que nas asas do amor sobe e voa, seja um brado de fé e suma altura, suma ao céu que esta terra abençoa. Em pé, pois, corações unidos, almas jovens erguemos cantar, nesta terra destemidos, vosso grito de fé levantar. Salve terra de luz e poesia, salve terra de poetas que os céus cobrem sempre de paz e harmonia, sob as bênçãos excelsas de Deus. Salve terra de luz e poesia, salve terra de poetas que os céus cobrem sempre de paz e harmonia, sobre as bênçãos.